Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo número 5, diz assim: A estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: Não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos, mas, de preferência, procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios. De graça recebestes, de graça dai. Não vos proveis de ouro, não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos, nem de alforje para o caminho, nem de duas túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. E em qualquer cidade ou povoado em que entrardes, indagai quem neles é digno, e aí ficai até vos retirardes. Ao entrardes na casa, saudai-a. Se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se, porém, não o for, torne para vós outros a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Aleluia. Vamos orar em nome de Jesus. Rei de toda a terra e Senhor desta igreja, Pai, mais uma vez o teu poder foi lido neste lugar, Senhor da glória, Pai. E eu rogo a ti agora pelo teu poder sobre a minha vida, sobre o meu coração e sobre a minha mente. Ainda rabassuri candalalabahaya serebicandaha soriclicalalabas oriclicandahaya suriandalalabanaya serebicandololobiclayas. Ô Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, manifesta da tua glória e da tua graça agora na tua igreja, Senhor. Manifesta a tua glória neste lugar. Em nome de Jesus eu te peço. Aleluia, graças a Deus. Deus seja louvado, exaltado e Ele seja glorificado. Aleluia. Diga graças a Deus. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Irmãos, essa é uma palavra que todas as vezes que eu leio eu não consigo deixar de me regozijar nela. Eu não consigo ler essa palavra e não entender a profundidade do poder que Deus deixou para o seu povo neste mundo, né? E você é o povo de Deus. Você é aquele pelo qual Deus chamou para que nós pudéssemos, a todo instante, a todo minuto, usar dos privilégios que Ele já nos deixou. Nós, quantas vezes, irmãos, olhamos para as nossas lutas, olhamos para as situações que estão ao nosso redor, às vezes não é conosco, né? E quantas vezes nós observamos situações deprimentes, angustiantes, tristes demais. Mas nós devemos entender, acima de tudo, que o poder de Deus é aquele que pode executar, né, transformações. O poder de Deus é aquele que pode gerar uma bênção independentemente das circunstâncias, né? Quantas vezes, irmãos, principalmente nós, assim, que tratamos muitas vidas, quantas vezes determinadas situações chegam ao nosso encontro, ao nosso redor, e nós olhamos assim no mundo natural e falamos assim: que poderia acontecer para resolver esse problema, né? Como é que Deus vai fazer isso? Como é que Deus vai gerar isso? E eu me lembro até, irmãos, que nós estávamos um dia lá em São Paulo, nós estávamos fazendo um culto numa casa, um culto não, fomos fazer um culto, mas era um culto assim, muito voltado para a família. Tinha um casal de diáconos, aliás, o rapaz era diácono, a mulher não, estava enfrentando problemas no seu lar. Nós fomos lá, né, fazer um culto, fazer uma oração. Estávamos lá, saí do trabalho, fui para lá, e eram umas 10 horas da noite. Chegou uma irmã lá: pastor, preciso que o senhor vá na minha casa, né? Estava acontecendo uma situação muito triste, deprimente, porque obviamente nem todos ali souberam, mas o irmão, né, de uma irmã da igreja tentou estrupá-la. E ao mesmo tempo tinha outra pessoa pedindo que nós fôssemos na casa de outra pessoa, né, para orarmos ali, que ela estava, né, precisando ali do conforto espiritual, da unção de Deus na sua casa, no seu lar, porque existiam muitas dificuldades ao seu redor. Para você entender, irmãos amados, que muitas vezes nós nos sentimos assim até incompetentes, incapazes, né? Porque tantas pessoas necessitando, tantas pessoas precisando do poder de Deus, tantas pessoas precisando do refrigério de Deus, e quão poucos são os obreiros, né? Quão poucas são as pessoas que se dispõem, que desejam, né, fazer aquilo. Eu me lembro meus filhos pequenos ali com a gente, né? E a gente teve que sair de uma casa e para outra. Chegamos em casa mais de meia-noite e ainda tivemos que deixar a outra casa para o outro dia, por causa daquilo que Deus tinha a fazer naquele lugar, naquela vida. Eu sempre falo, irmãos, o obreiro de Deus, ele não consegue fazer a obra de Deus, ele não pode fazer a obra de Deus se não for por amor. Não adianta um homem, uma mulher querer se levantar para exercer um papel de abençoador ou abençoadora, se ele não sentir amor pela obra de Deus. Se ele não se despojar de determinadas coisas da sua vida, abrir mão de determinadas coisas na sua vida, e acima de tudo entender a responsabilidade espiritual que está sobre si, entender a responsabilidade espiritual que está sobre a sua vida. Nós temos, irmãos amados, que entender estas coisas. Nós temos que entender que nada acontece de Deus de forma leviana ou de forma, né, que não seja correta. Os ministros de louvor, as pessoas que cantam no louvor, têm que ter, entender a sua responsabilidade espiritual. Eles têm que entender o que está sobre as suas costas, o que Deus quer fazer através das suas vidas. Porque se não entenderem isso, né, não vão conseguir executar. Se não compreenderem isso, não vão ser bons homens e mulheres de Deus. Se não entenderem aquilo que Deus deseja fazer através das suas vidas, jamais poderão executar aquilo que Deus quer. E mais, o que é pior, muitas vezes Deus já falou, alertou, e as pessoas estão agindo levianamente em relação àquilo. Não pode ser assim. Jamais poderá ser assim. Deixa eu interromper. Cadê os jovens da igreja? O que é preparando? Chama eles para cá. O dia dos pais é secundário em relação a Deus. Então, irmãos, nós temos que entender aquilo que Deus está querendo colocar nas nossas vidas. Nós temos que entender aquilo que Deus quer fazer através das nossas vidas. Jesus mandou 12 discípulos. Jesus estava no meio deles ainda. Jesus não tinha morrido na cruz ainda. Jesus estava no meio deles e de repente ele enviou 12 homens. Ele enviou 12 homens com instruções. Com instruções maravilhosas, irmãos amados. Com instruções que são as nossas instruções, né? Como homens e mulheres abençoadores, como homens e mulheres de Deus, como homens e mulheres que nós devemos ser, e você deve entender tudo isso, porque isso foi entregue a você. Deus te capacita, Deus te dá todas as condições para que você possa vencer o mundo espiritual. Domingo agora nós vamos ministrar sobre batalha espiritual, né? Existem muitas situações que são complexas no mundo espiritual. Mas eu diria para você, irmãos amados, que por mais que nós estejamos, irmãos amados, preocupados com determinadas situações em relação à batalha espiritual, aquilo que Deus nos deixou na Bíblia é suficiente para que nós possamos vencer qualquer situação, né? Porque toda a nossa vida ela é repleta de batalhas. Hoje nós batalhamos, amanhã nós vamos batalhar também. E a palavra de Deus é o grande motor, é a grande essência, é o grande poder que nós necessitamos para que nós possamos avançar e conquistar o terreno que Deus deseja nos entregar. É a palavra de Deus. Deus disse aos seus discípulos: ide e pregai o evangelho a todas as nações, pregai o evangelho a toda a criatura. Esta é a libertação de Deus. Este é o poder de Deus que liberta. Este é o poder de Deus que transforma. Este é o poder de Deus que faz com que todas as coisas sejam conquistadas. É isso que nós devemos entender.
É isso que nós devemos saber.
Se você, irmãos amados, não entendeu a profundidade desta palavra que nós lemos aqui hoje, se você não entendeu tudo aquilo que Deus já revelou através disso para as nossas vidas, é um grande sinal de que hoje Deus quer falar com você. É um grande sinal de que hoje Deus quer transformar a sua vida, de que hoje Deus quer que você tenha algo novo na tua vida, para que você possa vencer aquele que está ao teu redor. Jesus disse, olha só, não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidade de samaritano, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino de Deus. Aleluia. Esta é a grande palavra, irmãos. Esta é a palavra que Jesus quer que seja pregada. Esta é a palavra que nós devemos pregar. Está próximo o reino dos céus. Que Jesus é o Senhor. Que Ele deu a sua vida por nós. Esta é a mensagem que Deus quer que nós preguemos. Deus não quer que nós saiamos aí simplesmente pregando vitória sobre vitória sobre vitória sobre vitória. Deus quer que nós preguemos a salvação. Deus quer que nós preguemos que Ele é o Senhor. É isso que Deus quer que seja pregado, o Evangelho, as boas novas, a salvação, porque o resto é consequência, mera consequência, mera consequência, mera consequência do fundamento da palavra de Deus. Tudo está sujeito à palavra do Senhor. Pregar vitória significa pregar obediência, pregar vitória significa pregar fidelidade, pregar vitória significa pregar o amor a Deus, pregar vitória significa pregar a salvação. É esta a mensagem que Deus deseja. Certa vez eu falei para alguns diáconos, falei assim, olha, toda pregação na igreja deveria ter salvação. Deveria passar por salvação. 100% das palavras deveria ter um trecho que passa pela salvação. Os princípios da salvação. A obra de Jesus, o poder de Jesus. Todas as mensagens. Porque esse é o principal fundamento da palavra. Este é o principal fundamento da mensagem de Deus, a salvação. Nós temos que entender isso. O que você precisa para vencer é entender a palavra, lançar a palavra sobre a sua vida, obedecê-la e seguir em frente, porque jamais você poderá ser vencido, jamais você poderá ser vencido pelas trevas. Jamais. Ah, pastor, mas Satanás é astuto. Satanás está sujeito à palavra de Deus. Satanás está sujeito a Deus. Para Satanás mexer ali, manipular com Jó, ele teve que chegar na presença de Deus e pedir autorização para Deus. Para Jó poder sofrer daquele jeito que ele sofreu, Satanás teve que aparecer diante de Deus e pedir permissão. E Deus falou assim, toque em tudo que ele tem. Só não toque na sua vida. E ele se sujeitou àquilo, obviamente se sujeitou, porque tudo está sujeito a Deus, irmãos. Tudo está sujeito ao Senhor. Jamais nós poderemos ser atingidos pelo nosso inimigo. Jamais você poderá ser atingido pelo seu inimigo se você estiver fiel à palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor é o juízo sobre todas as coisas, é o juízo sobre a minha vida, é o juízo sobre a sua vida, e é através da palavra que ele, Satanás, ganha autoridade sobre você ou não ganha autoridade sobre você, conforme Deus falou para ele. Toque nos seus bens, toque em tudo que ele tem, mas não toque na sua vida. Palavra. Autoridade da palavra. Se você, irmãos amados, dá brechas, você está sujeito às circunstâncias que envolvem aquelas brechas sobre a sua vida. A vitória de Deus, ela virá sempre sobre você. Ouça esta palavra, a intensidade dessa palavra, sempre. A vitória virá sempre sobre a sua vida, se você verdadeiramente se colocar diante de Deus e for fiel. E for fiel. aí o Senhor derramará o seu óleo sobre a sua vida e você romperá tudo aquilo que você tem que romper sobre a sua vida, né? Você quer batalhar espiritualmente? Leia a Bíblia e ministre a Bíblia sobre a sua vida, sobre o seu inimigo, como Jesus fez ali no deserto, quando foi tentado pelo diabo, né? A única coisa que Jesus usou para que Satanás se retirasse dele foi usar a palavra de Deus, por usar a palavra do Senhor. E se você ver, irmãos amados, além de pregar o evangelho, o que, que Jesus mandou eles fazerem? Curai os enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios. De graça recebestes, de graça dai. O que, que você acha? Olha para a tua mão direita assim. Põe a sua mão na sua frente assim e olha para ela. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, purificai leprosos, expeli demônios. De graça recebeste, de graça dai. Está sobre a tua mão. Aí você fala, mas foi para os 12 discípulos. Eu vou te lembrar quando Jesus, um pouco antes de subir ao Pai, depois que ressuscitou dos mortos, ficou 40 dias com seus discípulos. Ele disse: estes sinais hão de seguir aos que creem. Em meu nome expulsarão os demônios, em meu nome imporão as mãos sobre os enfermos, eles serão curados, pegarão em serpentes, beberão coisas mortíferas e não vos causará dano algum. Esses sinais seguirão aos que crerem. Aos que crerem. Para você, para mim, esta palavra para mim. Toda autoridade dada por Jesus é suficiente para que você possa vencer as suas batalhas, para que você possa ser um abençoador. Um abençoador. Esta é a verdade da palavra de Deus para a tua vida. Nós, muitas vezes, irmãos, não vemos esses sinais porque as pessoas são muito tímidas, porque as pessoas ainda não conheceram o Senhor, porque as pessoas ainda não vivenciaram a palavra, não acreditam que a palavra seja para elas, não acreditam que a palavra seja direcionada a elas. E esta palavra é para você, é para mim. Toda a capacitação que Deus tinha que nos dar, Ele deu. E você já recebeu esta palavra. Portanto, faça esta obra. Portanto, cure os enfermos. Portanto, expulse os demônios. Ressuscitai mortos. Curai os leprosos. Jesus entregou tudo isso na nossa mão. Se você não está fazendo, alguém pode estar deixando de ser abençoado. Ou a glória de Deus não está se manifestando. Ou tem alguém que está num lugar e tem que sair correndo para ir no outro. E para ir no outro, e para ir no outro, e fica a pessoa sofrendo mais do que deve porque não tem obreiros na seara. Entenda. Tudo aquilo que Deus entregou na tua mão é para você executar. É para você fazer. E não deixar de lado. Não deixar de lado. Jesus avançou e ele disse: não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos, nem de alforge para o caminho, nem de duas túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu salário, seu alimento. Melhor. Mas muitos estão fazendo a obra de Deus dependendo do homem. Nós não fazemos a obra, nós não dependemos do homem, irmãos. Nós dependemos de Deus. Você que vai fazer a obra, nunca olhe ao teu redor e procure apoio em alguém, no homem. Ah, se fulano for comigo, eu vou. Se ciclano for comigo, eu vou. Ah, se fulano orar por mim, eu vou. Não, acredite em Deus. Vá conforme Deus tem te ordenado, vá conforme Deus tem te mandado, porque Deus cuidará de todos os detalhes para que você possa cumprir aquilo que Ele determinou sobre a sua vida. É, eu já vi situações muito tristes na igreja, já vi situações extremamente deprimentes na igreja, coisas terríveis. Uma vez eu vi um pastor querendo mudar a igreja de lugar, era um salão alugado, e ele, né, chamou a igreja, mostrou a igreja, ah, tem um salão assim, assim, assado, custa tanto. E era muito mais do que eles pagavam. E ele olhou para a igreja e falou assim, quem da igreja aceita ajudar a nós pagarmos o aluguel do novo templo? E aí umas pessoas levantaram a mão, e ele falou assim, então nós vamos mudar. Eu olhei, e no meu coração eu falei comigo mesmo, não vai dar certo. Não vai dar certo. Porque ele tinha que orar, ele tinha que buscar, ele tinha que ouvir a voz de Deus. Se Deus falou muda, ele muda. Como ele ia conseguir os recursos, não interessa. Não interessa. Ele muda e Deus daria os recursos. Alicerçou no homem. O que que acontece? Aquele que falou que vai pagar, não paga. Aquele que falou que ia ajudar, não ajuda. Aquele que falou que ia ajudar, perdeu o emprego, não consegue ajudar. Aquele que queria ajudar, não consegue ajudar porque tem outros compromissos. E aí, é a promessa, a voz do homem, que é a voz que nem sempre se cumpre. Porque nós não temos controle sobre a nossa vida. E se o homem morrer no dia seguinte... Alicerçou, né? No homem que levantou a mão, ele morre no dia seguinte porque ele não tem controle da vida dele. Lá se foi o alicerce. Lá se foi a fé. Lá se foi o motivo da mudança. E não deu certo mesmo, irmãos. Depois de 6 meses, a igreja fechou. Fechou. Por causa de um erro. Por causa de uma atitude leviana, por causa de estar alicerçando a fé naquele que não tem autoridade para abençoar ou para conduzir. Se Deus mandar, você faz. Olhe sempre para Ele, irmãos. Olhe sempre para o Senhor. Olhe sempre para aquele que pode todas as coisas. E faça conforme Deus te manda sempre, não dependendo de homens, mas dependendo de Deus. Mas dependendo de Deus. Quinta-feira nós viemos aqui para o culto. E a gente tem um problema no Ministério de Louvor, que a maioria são jovens e a maioria estuda à noite, né? E o Cris, ele também tem o trabalho dele, que de vez em quando tem lá as escalas dele lá, não pode vir durante a semana e às vezes de domingo. E justamente nesta quinta-feira só tinha o Cris para louvar. Aí daqui a pouco eu recebo uma mensagem dele, vou ter que ir numa consulta médica. É? Aí eu olhei assim, quem que vai louvar hoje? Quem que vai louvar hoje? Não tinha ninguém para louvar. Aí eu, na minha casa mesmo, falo assim, eu vou. Se tiver que fazer o culto sem louvor, nós vamos fazer sem louvor. Não tem problema, nós vamos fazer o culto. Não tem problema, Deus é o provedor de todas as coisas. E aí chegando aqui, para a glória do Senhor, a Dori falou, faltei na aula para vir na igreja hoje. Deus proveu. Deus, ele já tinha planejado tudo. Deus já tinha cuidado de tudo. Deus já tinha, né, cuidado dos detalhes daquilo que nós necessitávamos. Imagina se eu tivesse falado assim, ah, não vai dar para fazer o culto hoje. Né? Como seriam as coisas? Como seriam, né, como seria a adoração a Deus, o louvor a Deus, a ministração a Deus? Porque o nosso louvor, irmãos, tem que acontecer independente de ser música ou ser oração, ou ser adoração, vai acontecer de qualquer forma. E nós, irmãos amados, não devemos nos chatear pelas circunstâncias, porque até essa causa está nas mãos de Deus, né? Até essa situação está nas mãos de Deus, essa dificuldade que a gente tem durante a semana, os diáconos também não podem estar aqui durante a semana, que trabalham, não conseguem chegar a tempo. Existem uma série de situações, né, que nos
às vezes atrapalham, mas nós não podemos nos motivar e fazer a obra simplesmente quando, né, as coisas acontecem de forma perfeita. Nós temos que fazer a obra conforme Deus nos deixou que as condições para que nós façamos, porque Ele é o maior interessado na seara dele, né? Deus é o maior interessado em fazer as coisas dele acontecerem neste lugar. Deus é o maior interessado em fazer com que a glória de Deus, a glória dele se manifeste aqui. Ele é o maior interessado em que o poder dele se manifeste na igreja dele. Ele é o maior interessado. Nós temos interesse, porque nós queremos a bênção, a sua vida abençoada. Mas Deus tem o maior interesse em mostrar a glória dele sobre a sua vida. O maior interesse é do Senhor, sempre do Senhor. Eu estava aqui orando e Deus falou comigo esses dias atrás aí de forma tremenda, porque nós sempre buscamos, né, que a igreja tenha um crescimento rápido, que a igreja tenha um crescimento especial, um crescimento, né, de grande bênção. E Deus estava me falando: olha, a tua oração é uma oração diferente. A tua oração deve ser uma oração diferente. A tua oração deve ser para que eu encha a igreja com o meu espírito. A tua oração deve ser uma oração para que se derrame o meu óleo sobre a igreja. Porque quando a igreja estiver preparada, eu enviarei as vidas que estão necessitando daquilo que a igreja está preparada, né? Orar para que Deus envie vida Não é correto verdadeiramente, porque as vidas podem vir e a igreja não estar preparada para receber as vidas, não ter maturidade, não ter obreiros, não ter acomodações. Queremos ter 500 membros, onde vamos colocar 500 membros? Né? Esse é o exemplo. A nossa oração é: Senhor, nos capacita. Que Deus vai olhar do céu e vai falar assim: a minha igreja vai receber esta vida que está necessitando de alimento. Porque a igreja é um lugar de alimento. A igreja é um lugar onde as pessoas têm que se alimentar. E se não houver alimento, não há como Deus enviar. A obra é dele, irmãos. A obra não é do homem. Tem obras que são do homem, mas tem obras que são de Deus. E eu posso te garantir, esta obra é de Deus. Ela só existe porque Deus está aqui. Porque Deus planejou, porque Deus deseja que ela esteja de pé. Esta obra é de Deus. E através desta obra, através desta obra, nós vamos alcançar vidas, nós vamos salvar vidas, nós vamos curar vidas, nós vamos libertar vidas, e por que não ressuscitar mortos? Para que o nome de Deus seja glorificado. Nós temos que entender estas coisas, irmãos. Afinal, nós não estamos aqui todos juntos pensando em nós mesmos. Nós estamos aqui todos juntos porque nós amamos a Deus. Nós estamos aqui porque isso é importante. É importante para nós estarmos aqui. Porque é importante para Deus que nós nos alimentemos na casa do pão. Porque a igreja é casa de pão. A igreja é casa de alimento. Casa de edificação, né? É casa de, conforme Deus disse a Salomão, né? Salomão fez uma oração lá, toda especial, né? Salomão orou tudo o que Deus queria que ele orasse. Poderia apresentar: quando alguém entrar aqui na tua casa, consagrando o templo que ele tinha construído, quando alguém entrar aqui na tua casa e clamar a ti, eu te peço que tu ouça, Senhor, eu te peço que isso sare, que tu cures, que tu libertes. E o Senhor falou: se alguém orar aqui, eu curarei, eu libertarei, eu salvarei. É nesta fé que nós temos que prosseguir, que nós temos que avançar. É nesta fé que nós temos que buscar as coisas que são de Deus, as coisas santas que são de Deus. Irmãos amados, eu sempre falo, agir de forma inconsequente em relação às coisas que são de Deus não tem fundamento. Quando Jesus falou assim: vão, não levem nada, vão e façam a obra. A bênção só aconteceu aos discípulos, porque Jesus tinha mandado que eles fossem. Não adianta você ir sem ser enviado também, irmãos. Não haja levianamente. Não adianta você ir sem ser enviado, não vai adiantar nada. Não adianta você ter um amor maravilhoso por Deus e falar: Senhor, eu vou para que tu abençoes. Se ele não está mandando, não adianta. Não esqueça que Davi quis construir um templo para Deus. Davi falou: Senhor, eu moro em palácio, tu moras em tenda, eu vou construir um templo para o Senhor. Falou para o profeta Natan falou para ele: construa, grande obra é esta, Davi, grande é o teu coração em relação a Deus. E depois Deus foi falar para Natan, falou: Natan, eu não quero, ele não vai construir o templo para mim, quem vai construir é o filho dele, eu não quero. Não adianta você querer fazer aquilo que você não foi enviado. Por isso é importante você ouvir a voz de Deus. Ouça a voz do Senhor para que você não erre. Por isso que você vê muitas igrejas que abrem e fecham rapidamente. Por mais que o pastor que abriu a igreja seja um homem de Deus. Porque algumas vezes Deus não quer aquilo. Deus não ordenou, Deus não mandou, Deus não quis. Se Deus não quis, não vai acontecer. Então entenda isso, irmãos. Entenda aquilo que Deus quer fazer, em primeiro lugar. E depois, faça. Né? Muitos pedem para Deus falar. Aí Deus fala: desse jeito não, Senhor. Eu não pensei que fosse desse jeito. Eu queria desse jeito, né? Como assim? Não é assim. É como Deus quer. É como Deus quer. Eu me lembro quando nós estávamos para mudar para Jundiaí e nós dirigíamos uma igreja em São Paulo. E aí a casa dava para morar já. E a gente louco para mudar para Jundiaí. E de repente Deus falou assim: não é hora ainda. Eu vou determinar que vocês vão, mas não é hora ainda, porque ainda existem vidas a serem alcançadas aonde vocês estão. Deus foi misericordioso, que ele até disse por quê. A partir daquele momento que eu ouvi a voz, meu coração apacentou, meu coração tranquilizou e eu continuei, acho que quase mais 2 anos ainda, porque o momento certo de Deus era fundamental para que a minha vida fosse abençoada ministerialmente e para que as vidas aonde nós estávamos continuassem sendo abençoadas por Deus. Irmãos, Deus é Deus, ele reina. O Senhor reina, ele controla. Nós não controlamos, nós somos servos. Nós simplesmente obedecemos. Obedecemos a Deus. Obedecemos ao Senhor. Por isso, muitas vezes, irmãos, né, quando você nos ver separando obreiros aqui para trabalhar na obra de Deus, acredite que é fruto de oração. Enquanto Deus não fala ao nosso coração, pode vir milhares de cartas de recomendação. Enquanto Deus não fala ao meu coração aquilo que é o chamado dele para aquela vida, eu continuo orando e buscando até que Deus fale ao meu coração aquilo que ele está desejoso em relação a determinada vida. Eu não me deixo levar por palavras, circunstâncias. Eu me deixo levar por Deus. Eu me deixo levar pelo Senhor. E tem que ser assim, irmãos, que assim nós não erramos. Assim nós não erramos. Não erre. Não corra o risco de errar, melhor dizendo. Porque não é necessário que isso aconteça. E olhe, para nós encerrarmos, irmãos. Em qualquer cidade ou povoado em que entrardes, indagai quem neles é digno. E aí ficai até vos retirardes. Ao entrardes na casa, saudai-a. Se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se porém não for, torne para vós outros a vossa paz.
Existe tanta autoridade, irmãos. E aí Deus fala, né? Se alguém não vos receber nem ouvir as vossas palavras ao sair daquela casa ou daquela cidade, sacudir o pó dos vossos pés, em verdade vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra do que no dia do juízo para aquela cidade. Tanta autoridade nas tuas palavras, que ele é um marco de Deus na vida das pessoas que estão ouvindo. Ele vai escrever assim no memorial que Deus disse que existe sobre a nossa vida. Ele ouviu a palavra. É? A tua palavra pode ser o marco naquela vida. Não deixe de ser o abençoador. Eu, quando entro numa casa, quando eu ponho o meu pé dentro de uma casa, qual a primeira coisa que eu falo? Que a paz do Senhor esteja neste lar. Porque Jesus mandou, ao entrardes na casa, saudai-a. E com efeito a casa, se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se o dono da casa fala assim, amém, o que que acontece? A paz fica lá, né? Se o dono de casa não fala amém ou não recebe, se porém não o for, torne para vós a vossa paz, né? A paz vai ficar conosco. Aquilo que nós ministramos, irmãos, você é um abençoador. Não faça por ritual, faça por fé. Quando eu faço, eu estou acreditando que aquilo está acontecendo. Eu estou acreditando, eu estou ministrando o poder de Deus. Eu não faço isso para ficar bonitinho, né? Que a paz do Senhor esteja aqui. Não, que a paz do Senhor esteja desse lado, ministrando o poder de Deus. E quem tem autoridade naquele lugar pode dizer amém ou pode dizer não amém. E aí as coisas de Deus acontecem ou não acontecem. É a mesma coisa, irmãos, quando eu celebro um casamento. Eu celebro um casamento, eu faço questão de dizer que a minha bênção no casamento é uma bênção eterna. A bênção determinada sobre o casal, a consagração daquele enlace, a consagração daquelas vidas perante Deus, porque a celebração do casamento não é uma festa, não é, é só um evento bonito, que é muito lindo o casamento, mas o casamento na igreja é a consagração da vida, é a consagração do casal, é a consagração da nova família, e aquela consagração é apresentada diante de Deus, e a bênção que eu ministro é uma bênção eterna. Eu creio e eu faço dessa forma. Eu não sou nada, irmãos, mas eu faço com entendimento aquilo que eu faço. E eu acredito naquilo que eu faço. Volto a dizer, eu não sou nada, mas aquilo que eu faço por amor e com entendimento, para que aquilo que eu faço se reverta em bênção para a sua vida. É assim. Eu penso que é assim que Deus deseja que aconteça. Eu não me encanto pela beleza da cerimônia. Eu me encanto pela beleza da consagração. Nós já fizemos um casamento. Uma vez eu fiz um casamento, irmãos. Acabou a força no meio do casamento. Acabou a energia elétrica. Aí acenderam as luzes de emergência. Foi o tempo de pegar umas velas, de repente a luz de emergência. Aí eu fiquei pensando, a filmagem, as fotos, né? Eu continuei o casamento, ó. Continuei o casamento. Tinha lá músico para cantar, tinha um monte de coisa bonita para acontecer. Mas eu continuei o casamento. Né? Sabe lá que hora que ia voltar a luz? Acabou o casamento, a luz não voltou. Vocês verem, né, irmãos? Como as coisas são ditas. Já pensou se eu falasse assim, irmãos? Vamos transferir o casamento para amanhã? Não ia dar certo, né? Para vocês verem, são detalhes, né? São situações que não devem te abalar. Porque o teu papel ali, meu papel ali não era um coadjuvante. Meu papel ali era de ser o abençoador. Era de ser o ministro. sobre aquelas vidas e sobre as pessoas que estavam assistindo o casamento. Que você entenda isso. E é o que Jesus falou, né? O rigor daquele que ouviu e não deu ouvidos vai ser pior do que contra Sodoma e Gomorra, que eram duas cidades com extremo pecado. Com extremo pecado. Olha só o que Deus falou, hein? Menos rigor para Sodoma e Gomorra, aonde Deus não permitiu que houvesse um pregador da palavra lá, como foi em Nínive, quando Deus mandou Jonas pregar em Nínive, que ele fugiu porque o pecado era grande também, ele tinha medo, fugiu, Deus mandou ele, vai lá e prega lá que eu quero salvar aquele povo. Olha como as coisas são. Que você entenda isso, assuma isso, busque as coisas santas, se consagre, entenda que não é de qualquer jeito, para que Deus possa te usar verdadeiramente como Deus quer te usar. Feche seus olhos, eu vou orar por você.